Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula de estatística do curso de graduação em administração à distância da UFSC. O nosso tema de hoje, pessoal, são os modelos probabilísticos mais comuns que estão na unidade 7, certo? No nosso livro-texto. Relembrando, nas aulas prévias nós vimos os conceitos de probabilidade: experimento aleatório, espaço amostral, eventos, definições de probabilidade, probabilidade condicional, independência. E na última aula, especificamente, variável aleatória. O que era variável aleatória? Variáveis aleatórias discretas e contínuas, valor esperado e variantes e suas propriedades. A aula de hoje tem por objetivo mostrar para vocês os principais modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas, binomial e Poisson. Há muitos outros, esses são os dois que nós vamos ver. Variáveis aleatórias contínuas, modelo uniforme, normal, T e o Q quadrado. Nós vamos ver os três primeiros. O Q quadrado eu deixo de dever de casa para vocês. E como usá-las no cálculo de probabilidade? Qual a finalidade de apresentar a vocês esses modelos? A finalidade é fazer com que vocês queimem etapas. Ao invés de terem de desenvolver um modelo probabilístico do zero, vocês utilizem os 200, 300 anos de experiência dos matemáticos. Matemáticos como Laplace, como Gauss, esse pessoal que tem uma certa capacidade, tinha uma certa capacidade de matemática, né, que eles desenvolveram esses modelos. Por que não usar isso? Então vamos usar isso e tentar ver se esses problemas, nossos problemas reais, podem ser resolvidos com esses modelos. Se forem, ótimo. Se não, temos que desenvolver os modelos do zero com os conteúdos que vimos nas aulas anteriores. Então vamos começar aqui, pessoal. Modelos para variáveis discretas, nós temos um modelo, uma variável aleatória discreta, ela tem um contradomínio finito ou infinito numerável. O modelo binomial, que nós vamos ver, ele é aplicável apenas a casos em que o contradomínio é finito. E já o modelo de Poisson, ele também é aplicável em casos em que o contradomínio é infinito numerável. Então, o de Poisson é um pouquinho mais flexível, por isso, às vezes, é usado como aproximação do modelo binomial. O modelo binomial, pessoal, veja a seguinte situação. Imagine um experimento aleatório em que você tem um número finito N de ensaios. Cada ensaio tem apenas dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso. O sucesso aqui, pessoal, está entre aspas, porque não é uma coisa boa, é a coisa que nos interessa. Eu posso estar interessado no número de defeitos, certo? Então, não é necessariamente algo bom. E cada ensaio, os ensaios são independentes entre si. No caso daquele nosso problema que a gente fez lá de variável, a gente fez lá daquela seleção das pessoas, se eu não me engano, foi na aula 5, nós fizemos a seleção de pessoas para fazer parte da amostra, os engenheiros que eram selecionados para fazer parte da empresa. Aquela seleção lá, nós tínhamos uma situação de dependência. Dependendo do que aconteceu na primeira retirada, né, modificava as probabilidades de selecionar um homem ou uma mulher. Por quê? Porque era um sorteio feito sem reposição. A pessoa era sorteada e era retirada. Agora, se eu fizesse aquele sorteio, cada vez que selecionasse a pessoa, eu a pusesse de volta no grupo a ser sorteada, as probabilidades de tirar homem e mulher ficariam iguais. Haveria independência entre elas. É isso que está pedindo aqui no modelo binomial, certo? E quando isso acontece, as probabilidades de sucesso P e de fracasso 1 menos P são constantes para todas as realizações do experimento. O experimento binomial, vejam ali, ó, nós vamos gerar uma variável aleatória X, número de sucessos em N realizações. X segue o modelo binomial com os seguintes parâmetros, N e P. N é o número de realizações, P é a probabilidade de sucesso. E o X vai assumir que valores? 0, 1, até chegar a N. Repare, inclui o 0 e inclui o N. Não esqueçam disso. E alguém já deduziu para a gente as fórmulas do valor esperado e da variância, em função dos parâmetros do modelo. Então, o valor esperado no modelo binomial é N vezes P. A variância é N vezes P vezes 1 menos P. Já está deduzido para a gente. Então, é só encontrar os parâmetros e substituir aqui. Vejamos exemplos de experimento binomial. O famoso aqui, ó, observar o número de caras em três lançamentos de uma moeda honesta. O N vale 3, o P vale 0,5. A probabilidade permanece constante. A gente está supondo que cada lançamento da moeda independe do outro. Observar o número de meninos nascidos em três partes de uma família. N igual a 3, P igual a X. A gente supõe que os nascimentos são independentes. Por que que é X aqui, pessoal? Algumas famílias, né, têm maior probabilidade de nascer meninos, outras maior probabilidade de nascer meninas. Em alguns lugares, por exemplo, eu vi um caso uma vez, uma família americana, durante 100 anos não havia nascido uma menina na família. Há outras famílias que acontece o contrário, é muito difícil nascer menino. Há uma cidade do Rio Grande do Sul que tem uma alta probabilidade, um alto percentual de gêmeos, muito superior à da média nacional. Então, essa probabilidade ficou como incógnita. Além disso, pessoal, temos outro caso ali. Observar o número de componentes defeituosos em uma amostra de 10 elementos, que sabendo que no lote anterior apresentaram 1% de defeituosos. Essa amostra de 10 é retirada de um grande lote, por exemplo, com 1 milhão de peças. Então, esses 10 aqui retirados não vão modificar muito essa probabilidade de encontrar defeitos. Então, nós temos o N valendo 10 e o P valendo 0,01. A fórmula binomial. No material, a gente apresentou a dedução desde o início dessa fórmula. Aqui já vamos apresentá-la já pronta. A probabilidade de ocorrência de K sucessos em N tentativas será esta bela fórmula aqui. Probabilidade x igual a k será igual à combinação de n kk vezes p elevado a k, probabilidade de sucesso aqui, vezes a probabilidade de fracasso elevado a n menos k. E o que que é essa combinação? A combinação é n fatorial dividido por esse produto, k fatorial vezes n menos k fatorial. Muito importante, se você não se lembrar mais do que é fatorial, procure no material de matemática. Ou procure, se não estiver lá, em algum livro, fatorial, e lembrando-se também que fatorial de zero vale 1. Por que que a gente tem essa combinação multiplicando esse produto aqui? Naquele exercício que a gente fez lá do ruinzinho, né, que o cara acertava os acertos e tal, vocês se lembram que, por exemplo, x igual a 2, dois acertos em três tentativas, o sujeito tinha três eventos associados. Mas lá, pessoal, os eventos eram relacionados, não eram independentes. Então eu tinha que fazer o cálculo passo a passo, cada situação. Aqui não. As probabilidades de sucesso e fracasso, a probabilidade de acertar e errar, fica constante. Então aqueles três eventos teriam estruturas iguais. Então é só multiplicar por três. Então aí que vem a combinação. No experimento binomial, nós temos essa independência, podemos fazer essa combinação tranquilamente. Vamos ver ali. Um exemplo retirado da unidade 7, o terceiro exemplo. Estudos anteriores mostraram que há 73% de chance de consumidoras apresentarem uma reação positiva a anúncios publicitários com crianças. Uma agência apresentou um novo anúncio para cinco consumidoras. Qual é a probabilidade que pelo menos três das cinco consumidoras apresentem reação positiva? Preste atenção ali, pelo menos três. Então, o que nós estamos procurando? Para cada consumidora, que vai ser um ensaio, há apenas dois resultados, reação positiva ou não. Não dá para dizer assim, ah, está mais ou menos. Depois, há um número finito de realizações, só há cinco consumidores. E definindo o sucesso como reação positiva e considerando as consumidoras independentes, como é que a gente faz isso? O pessoal de marketing separa os consumidores submetidos a uma peça publicitária em cubículos diferentes, para que eles não se sintam estimulados ou não se sintam coagidos pela posição dos outros. Então, eles assistem a peça publicitária isoladamente. Então, isso evita que a opinião de um influencie do outro. Então, isso caracteriza independência. Então, vejamos. A variável aleatória X, número de consumidoras com reação positiva em 5 que assistiram o novo anúncio, terá distribuição binomial com os seguintes parâmetros. Ó, o N vale 5 e o P, que veio de estudos anteriores, 0,73. Então, a probabilidade de sucesso é 0,73. Então, a de fracasso é 0,27. A soma tem que dar 1. Encontramos. E um evento de interesse nosso é que essa variável aleatória seja maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3. Quando a variável aleatória é discreta, isso é importante. E aí, pessoal, nós vamos ter essa situação aqui. Temos que somar as três probabilidades: x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Por que que temos que somar? Porque tem aquele maior ali. Tem esse maior aqui, ó. Então tem que incluir o 3, o 4, até chegar ao valor de n, que nesse caso aqui é 5. Se o n valesse 10, eu teria que ter 3, 4, até chegar em 10. Certo? Probabilidade x igual a 3 é a combinação de 5, 3 a 3, vezes 0,73 elevado à terceira, vezes 0,27 elevado a 5 menos 3 elevado a 2. Então você tem aqui 5 fatorial, 3 fatorial, vezes 5 menos 3 fatorial. Fazendo essa operação toda aqui, numa calculadora, ou num programa estatístico, nós vamos chegar a 0,284, 28% de chance de ser três pessoas. X igual a 4, a gente repete todo o procedimento, mas agora, ó, combinação de 5, 4 a 4, 0,73 elevado a 4, 0,27 elevado a 5 menos 4, 1 aqui. Deu 0,383. E, finalmente, x igual a 5, combinação de 5, 5 a 5, vezes 0,75 elevado à quinta, vezes 0,27 elevado a 0, porque 5 menos 5 é 0. Um número elevado a 0 dá 1. Não esqueçam disso. Eu nunca me esqueci disso, porque eu errei isso numa prova de matemática, no ensino médio. Então, nunca mais esqueci isso aí. Então, vejo aqui o resultado, está aqui 0,207. Agora, o que é que nós temos que fazer? Pura e simplesmente somar essas probabilidades. Então, reparem, a probabilidade de que pelo menos três consumidoras apresentem reação positiva é elevada, é 87%. Então, observem aí que isso vai nos direcionar. Bom, então agora nós temos essa situação, a probabilidade é elevada. Aí vamos supor, pessoal, que é feita a apresentação e, digamos assim, das cinco consumidoras, só uma, 20%, declara que a peça publicitária é boa. Ela tem uma reação positiva. Aí o que que vai acontecer? Pô, cara, essa peça publicitária aí, então, tem que ser refeita, porque nós esperávamos a faixa aí de, o quê? Pelo menos 3, esperávamos 87%, uma coisa assim, e tá horrível. 20% só. Então, pessoal, isso pode servir como, eu esperava uma coisa, tive outra, tem que atuar para obter o resultado que eu estava esperando. Muito bem. E o modelo de Poisson? O modelo do peixe. Poisson é peixe em francês. Ah. Imagine um experimento binomial, mas agora o N é infinito. Na realidade, ele é desconhecido. Você não sabe onde é que ele vai terminar. O modelo binomial não pode mais ser usado. Como é que você vai calcular a combinação? Como é que você vai elevar se você não conhece o N? Aí, pessoal, o modelo de Poisson, você faz a análise das ocorrências em um período contínuo. Esse período contínuo pode ser de tempo, pode ser de área, pode ser comprimento, pode ser de volume. Então, você vai usar uma quantidade constante. Essa quantidade constante é o valor esperado do modelo de Poisson, que é usado para fazer o cálculo. Então veja que interessante isso aqui. O valor esperado do modelo de Poisson, que alguns autores chamam de M, é igual a esse produto aqui, uma taxa que a gente chama de lambda e esse T. O lambda é uma taxa de ocorrência do evento em um período contínuo. Por exemplo, quantas chamadas por minuto uma central telefônica recebe? Quantos acidentes por mês na BR-101? É um resultado que veio de ou dado histórico, né? No caso da BR-101, os dados históricos. Pô, na época do carnaval aumenta tantos por cento, na época do Oktoberfest aumenta 25% no número de acidentes. Ou é um resultado de experimentos de laboratório. A taxa de falha desse equipamento é uma falha a cada 2.000 operações. Você compra uma pendrive, está lá escrito, ela tem uma taxa de falha a cada 200 mil operações de carga e recarga, sei lá. Então isso foi obtido como? Os caras fizeram teste de laboratório. É uma taxa de falha, num período de tempo. Então vamos ver. E o que que é o T ali? O T é um período contínuo, não quer dizer só tempo. Pode ser tempo, mas pode ser uma área. Você encontrar, por exemplo, o número de defeitos numa chapa de aço, por metro quadrado, pode ser um comprimento. Número de defeitos que você encontra em metros de tecido, pode ser até um volume, tá? Que você encontra por metros cúbicos de madeira, assim por diante. Certo? Então essa quantidade é constante. A variável aleatória X, número de sucessos em um período contínuo T, seguirá o modelo de Poisson com os parâmetros lambda e T. E aí, olha só que legal a fórmula, pessoal. Que joia! Probabilidade X igual a K. Você ter K sucessos naquele período contínuo de tempo ou de espaço ali, será essa bela fórmula aqui. Essa constante E, né, é a constante de neperiana do logaritmo natural, que é 2,71, aproximadamente. É uma dízima, né? Elevado a menos M, M aqui é esse produto lambda vezes T, vezes M elevado a K, dividido pelo fatorial de K. Esta fórmula, pessoal, é derivada da fórmula da binomial. Certo? Só avisando para vocês, ela veio da fórmula da binomial. E aí nós utilizamos essa fórmula aqui para fazer o cálculo se for um caso de distribuição de Poisson. Qual é o valor esperado da distribuição de Poisson? É justamente lambda vezes t. E o interessante da distribuição de Poisson é que a variância é igual. Então imagine que você está lá fazendo análise exploratória de dados, uma variável aleatória discreta, uma variável discreta, você calcula lá a média, pelas técnicas que usou lá na unidade 4, e dá um valor. Calcula a variância, dá muito parecido, ou dá igual. Isso pode ser indício de que daria para usar um modelo de Poisson naqueles dados, porque a média e a variância são semelhantes ou iguais, se for uma variável discreta. Bem entendido. Então vejamos ali. É um modelo muito usado, pessoal. O pessoal do banco aí vai gostar bastante. Modelo usado para modelar filas. Filas do quê? Filas de pessoas, filas de protocolos numa rede de computadores, filas de caminhões que chegam para descarregar no porto, filas de vagões numa ferrovia. Também pode ser usado para modelar o número mensal de acidentes de tráfego em um cruzamento. Número de itens defeituosos produzidos por hora em uma indústria, você não sabe o limite superior, quantos vão ser produzidos. É diferente da amostra que você contabiliza. Não, você não sabe quantos vão ser produzidos, você não sabe o valor da produção. Certo? Então isso aqui é muito interessante, muito útil para a gente. E os modelos para variáveis contínuas? Ah, antes de eu prosseguir, gostaria de chamar aqui o seguinte. Pessoal, nós temos um exercício grande sobre modelo de Poisson resolvido em detalhes na unidade 7. Certo, eu pediria a vocês, eu sempre peço isso, mas eu não vou me cansar de pedir isso até o final da disciplina. Leiam com cuidado aquele exemplo. Ele está muito bem explicado. Vocês têm nas atividades de aprendizagem outros modelos de outros exercícios de Poisson. Por favor, leiam com cuidado aquilo. Resolvam os exercícios e vocês vão entender, pessoal. Mas não vão conseguir aprender se não resolverem os exercícios. Probabilidade exige isso. Vocês têm que resolver os exercícios. Tem que ter disciplina de estudo para chegar e resolver o problema. Tá? Não esqueçam disso. Bom, então a gente viu o caso aí de modelos para variáveis discretas. E para variáveis contínuas? Bom, as variáveis aleatórias contínuas, nós vimos na última aula que elas têm contradomínio infinito. Nós vamos ver então o modelo uniforme, o modelo normal, esses dois aqui em profundidade, o modelo T e o modelo de Q quadrado que vai ficar de dever de casa para vocês. Porque é muito parecido aqui com o modelo T, tem algumas características interessantes, então vocês podem consultar no material. Bom, vamos ver então o modelo uniforme. O modelo uniforme é o modelo mais simples para variável aleatória contínua. Por que que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque faixas de valores de mesma amplitude têm a mesma probabilidade de ocorrer. Vejam aqui o formato dele. Basicamente, pessoal, a função densidade e probabilidade no modelo uniforme, é uma reta, mas uma reta paralela ao eixo x. Repare então, a probabilidade de encontrar valores entre c e d é essa área aqui abaixo da curva. É a área de um retângulo. Pessoal, isso a gente sabe calcular. Ah, mas é uma integral também, professor? É verdade, mas é uma integral que é uma operação de área, muito fácil de fazer. Por que que tem essa ordenada aqui, 1 sobre b menos a? O modelo é definido entre esses valores de A até B. Para que a área abaixo da curva D1, que é o valor da probabilidade total, a ordenada tem que ser igual a 1 sobre B menos A. Para aí, quando ela multiplicar com a base do retângulo aqui, B menos A, o resultado da área D1. Certo? Vocês têm esse material lá no. Essas colocações lá no material. Então vejam, a probabilidade que a variável assuma valores entre C e D, nesse intervalo, seria igual à diferença entre D e C multiplicado pela ordenada ali. Alguém também já calculou para a gente a fórmula do valor esperado, que é simplesmente a média dos extremos. E a variância é essa outra bela fórmula aqui, B menos A, a diferença entre os dois extremos, elevado ao quadrado dividido por 12. Então, se você tem um modelo uniforme, você pode usar isso aí tranquilamente. Onde é que o modelo uniforme é utilizado? Na prática, pessoal. Primeiro, se você fizer um histograma dos seus dados, uma variável aleatória contínua, e tiver esse formato que a gente mostrou ali, tudo uniforme, né? Diferentes valores da variável, você tem uma coisa quase assim como se fosse uma reta. Bom, então você diz assim, poxa, dá para ajustar o modelo uniforme a esses meus dados. Então, vou usar o modelo uniforme. Uma outra aplicação que ele tem, bastante, pessoal, é na geração de números pseudo-aleatórios. Né? Você quer gerar valores que tenham probabilidade semelhante de ocorrer. Então você usa o modelo uniforme, tá, na geração desses números para fazer sorteio, por exemplo. No texto que eu coloquei no ambiente virtual, como extrair amostras aleatórias usando o Excel, tá, a gente apresenta lá como usar o modelo uniforme para extrair amostras aleatórias. Isso lá, se eu não me engano, na unidade 2. Então tem um material, na unidade 1 e na unidade 2 tem informações a respeito disso. Então, vocês dão uma procurada lá nesse material, vai explicar. Vamos ver onde é que usa o modelo uniforme. Bom, pessoal, vocês têm um exemplo disso resolvido no material, que a gente tem que passar, agora gastar um tempo, com este modelo aqui, o modelo normal. Um dos autores aí da bibliografia chama ele de modelo de Demoivre, Laplace, Gauss. Os três matemáticos contribuíram na definição desse modelo. Certo? Mas, se você pegar muita literatura aí, você vai dizer que é o modelo de Gauss, que foi matemático do início do século, final do século XVIII, início do século XIX, que utilizou intensamente o modelo normal nos cálculos dele que ele utilizava lá para medição de erros e medidas astronômicas. Certo? E em várias outras aplicações. Certo? Então ganhou o nome de gaussiana, mas é chamado por alguns autores de modelo normal e assim por diante. Então esse modelo normal, pessoal, imagine o seguinte, imagine que seus dados apresentam distribuição simétrica. Você está lá na análise exploratória de dados e observou, fez o histograma, pô, isso aqui está simétrico. Eu já sei o que é simetria, já estudei isso. Muito bem. Os dados apresentam distribuição simétrica. E à medida que os valores da variável afastam-se da parte central da distribuição, suas probabilidades de ocorrência diminuem. Mais ou menos como acontece, pessoal, com o tamanho de sapato. É, sapato masculino, tá, pessoal, a maioria das pessoas calça aí 39, 40. Quanto mais você se afasta disso para cima, pessoal, tamanho 43, 44, 45, é mais difícil encontrar pessoas que calcem esse tipo de sapato. Como também vai começar a ficar difícil encontrar pessoas homens adultos que calcem 35, 34, 33, 32. Então, quanto mais distante do centro, menor a probabilidade de você encontrar valores, tanto para cima quanto para baixo. Então, se isso acontecer, pessoal, você pode pensar na possibilidade de uso do modelo normal. E aí, ele é muito adequado para descrever vários tipos de variáveis aleatórias. Por exemplo, medidas corpóreas, alturas, comprimentos, tamanho de sapato, pode ser mostrado pelo modelo normal. Dimensões de peças fabricadas, diâmetros, comprimentos, espessuras. E a sua grande utilidade também no processo de inferência estatística. Na próxima aula, nós vamos ver de distribuição amostral, vocês vão ver a importância disso aí. Então, aqui está a forma do modelo normal. Alguns autores chamam isso de curva de sino. Outros autores dizem que é uma heresia chamar curva de sino. Então, teoricamente, o modelo normal tem uma característica interessante. Ele é simétrico, ou seja, a média populacional dele, que a gente chama de pela letra grega mi, né, é igual à sua mediana. Teoricamente, ele se estende de menos infinito até mais infinito. Se eu quiser encontrar a probabilidade da variável que segue esse modelo assumir valores entre A e B, eu tenho que calcular essa área aqui, a área abaixo da curva. Eu tenho que calcular a integral dessa minha função aqui, de A até B, certo? Agora, independente do modelo normal, dos valores de média, desvio padrão que ele tenha, porque ele é bem caracterizado pela média e pelo desvio padrão, o modelo normal apresenta algumas características que existem em todos os casos. Muito bem. Entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, nós temos 68% dos dados do conjunto. Se você souber que a tua variável segue a distribuição normal, obtiver a média, obtiver o desvio padrão, entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão, você tem 68% dos dados. Agora, se você acrescentar, descontar dois desvios padrões da média e somar dois desvios padrões da média, neste intervalo, se for modelo normal, você tem 95,5% dos dados. Na aula que a gente falou lá, na unidade 4, da desigualdade Chebyshev, eu falei para vocês, olha, vamos ver lá na frente o modelo normal, que na maioria, no caso deles, entre menos dois desvios padrões, mais dois desvios padrões acima da média, nós temos 95% dos dados. E a desigualdade Chebyshev garante que para qualquer modelo tem pelo menos 75% dos dados. Então vejam aí, no modelo normal, já superou em 20% o resultado da desigualdade de Chebyshev. E o último caso ali, ó, entre menos 3 desvios padrões e mais 3 desvios padrões, você tem 99,7% dos dados. O que que significa isso, pessoal? Significa o seguinte: se uma variável segue a distribuição normal, você conhece a média, conhece o desvio padrão, é altamente improvável você ter valores acima de 3 desvios padrões da média ou abaixo de 3 desvios padrões da média. Se isso acontecer, pode acontecer, porque existe uma probabilidade de 0,3% de encontrar valores fora desse intervalo. Mas se isso acontecer, isso é indicação que deve ter alguma coisa aí, deve ser algum valor discrepante, deve ser alguma coisa que pode ser indicativo de problemas, especialmente se isso aqui for um modelo de um processo produtivo, por exemplo. Ah, isso aqui é a distribuição do diâmetro dos pistões que vão ser usados no motor de motocicleta. Se você começar a encontrar, pessoal, diâmetro aqui em cima, acima de 3 desvios padrões, abaixo de 3 desvios padrões, isso pode ser sinal de problemas no processo produtivo. Então você tem que atuar. Por quê? Porque é altamente improvável que isso aconteça. Não é impossível, mas é altamente improvável. Então vejam. Para calcular a probabilidade de intervalo de valores de uma variável aleatória que siga o modelo normal, eu só posso usar métodos numéricos de integração. Uma coisa interessante da normal, pessoal, é que essa bela equação ali, essa bela curva aqui, ela tem uma equação, uma função densidade de probabilidade que está, digamos assim, exposta lá no material de vocês. Ela não tem integral analítica. Não dá para resolver analiticamente essa integral. Isso os caras lá no século XVIII, XIX já tinham descoberto, não dá para resolver de forma analítica. Então, só dá para resolver com métodos numéricos de integração. E o pessoal lá do século XVIII, XIX fizeram isso, com métodos numéricos, sem computador. Eles faziam isso manualmente, ou talvez contratando alguns estagiários, não sei. Então, eles conseguiam fazer esses cálculos tudo manualmente. Eles desenvolveram métodos numéricos de computação para resolver esse tipo de problema. Mas só que eram sábios que eles faziam esses cálculos e depois deixavam esses cálculos, os resultados deles, disponíveis para a comunidade científica. Então, os cálculos de probabilidade do modelo normal são tabelados numa tabela específica. Agora, preste bem atenção. Para cada conjunto de média e desvio padrão, você tem um modelo normal diferente. Então, a ideia dos sábios foi construir uma distribuição normal padrão, calcular as probabilidades para ela e, por meio de um processo que a gente chama de transformação de variáveis, eles podiam transformar qualquer normal, com qualquer média, qualquer desvio padrão, nessa distribuição chamada Z. É uma normal com média 0 e variância 1. Então, o que foi feito? As probabilidades foram calculadas para este modelo e registradas em tabela. A tabela vai estar disponível no ambiente virtual para vocês. A tabela da normal, a tabela da distribuição TeleStudent e a tabela da distribuição Q quadrado. Certo? Então isso tudo foi tabelado pelo sábio, de maneira a facilitar a vida da gente. Uma normal qualquer pode ser transformada em normal padrão. Como é que isso é feito? Isso é feito através de uma expressão bem simples, do chamado score Z. O que que nós temos aqui? O mi é a média de uma normal qualquer. O sigma é o desvio padrão dessa normal qualquer. O x é o valor de interesse, o valor de probabilidade lá, maior ou menor, que você quer calcular. Certo? E o z é o número de desvios padrões a partir da média em que está esse valor x. Então, isso aqui que você está fazendo, ó, está verificando. O x subtrai da média e divide pelo número de desvios padrões. Então, você vai verificar, olha, esse valor está a tantos desvios padrões para a média, para cima ou para baixo. Se o x for menor que a média, esse valor de z vai poder ser negativo. Olha, está dois desvios padrões abaixo da média. Se ele for maior, esse z vai ser positivo. Se ele for exatamente igual à média, o z vai valer zero. Ele está exatamente sobre a média. Isso pode acontecer, claro, você pode ter valores iguais à média. Certo? Então, essa distribuição normal padrão é que foi tabelada para a gente. Lá, que está lá no ambiente virtual. Então vejam que coisa interessante. A tabela da normal padrão. Que legal. O valor de z é apresentado com duas casas decimais. Então, é apresentado para a gente a probabilidade que ele seja maior que um determinado valor. Então é apresentada a cauda superior da distribuição normal. Olha aqui esse exemplo que interessante, pessoal. Imagine que eu quisesse encontrar a probabilidade da variável da distribuição normal padrão assumir valores maiores do que 0,21. Como é que eu faço isso? Bom, a parte inteira é 0, a primeira decimal é 2 e a segunda decimal é 1. Olhem aqui, pessoal, o formato da área que eu estou procurando. Procurando Z maior que 0,21. O que que eu faço então? Eu procuro na tabela o valor maior que 0,21, que no caso aqui é 0,4168, a área na cauda superior, só para essa parte de cima aqui. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a tabela da normal aqui que vai estar disponível lá no ambiente. Então o que acontece aqui, ó? Ali em cima vocês veem a área tabulada. Mostra que é uma distribuição para cá. Reparem que o Z começa em zero. Alguém vai dizer assim: mas professor, onde é que estão os valores negativos? Não há necessidade, pessoal, dos valores negativos do Z, porque a distribuição é simétrica em relação à média, que por acaso é zero. Então, se eu virasse essa curva para o lado de cá, por exemplo, se eu quisesse encontrar a probabilidade de Z maior, como a gente viu ali, ó, maior que 0,21, é 0,4168, está vendo aqui, ó? Se eu quisesse encontrar a probabilidade de Z ser menor que menos 0,21, seria exatamente igual. Era só virar essa curva, fazer o que a gente chama em desenho de rebatimento. Rebater a figura para o outro lado. Certo? Então, essa tabela aqui, eu peço que já na próxima aula e na seguinte, vocês tenham essa tabela em mãos. Especialmente nas unidades 9 e 10, nós vamos precisar dessa tabela, da distribuição, da tabela de distribuição TDStudent e da tabela de distribuição Q quadrado, que estão também no ambiente virtual. Eu preciso delas para as aulas, certo? Para vocês poderem acompanhar. Então, essa tabela aqui, pessoal, ela resolve nosso problema, porque eu não preciso ficar calculando integral. Eu uso a tabela e faço as operações por aqui. Encontrei o resultado ali na tabela da distribuição normal e encontrei a probabilidade que eu estava procurando. Então, vamos ver um exemplo agora. Como é que isso aí funciona? Veja o décimo exemplo da unidade 7. Considere que uma variável aleatória x segue o um modelo normal, com média igual a 50 e desvio padrão igual a 10. Calcule a probabilidade de x assumir valores entre 48 e 56. Vejam que interessante. Olha a figurinha que eu vou mostrar para vocês agora. É isso aqui que nós estamos procurando, essa área aqui. Veja, a média está em 50. Isso significa o quê? Um valor está abaixo da média, 48, o outro está acima. Então vejam que interessante. Precisamos encontrar os valores de Z correspondentes a 48 e 56. Porque aí a gente vai poder procurar os valores de probabilidade na tabela. Repare no seguinte, ó, Z1, o que que você faz? Pega o 48, o valor de interesse, subtrai da média, divide pelo desvio padrão. Deu menos 0,20. Está coerente? Tá, 48 é menor que 50. Eu esperava um valor de Z negativo. Depois, Z2. 56 menos 50 dividido por 10 é o 0,60. Está coerente? Está. 56 é maior que 50. O Z2 eu esperava que ele fosse positivo. Então, o que que eu estou procurando agora? Então, pessoal, a probabilidade do x estar entre 48 e 56 é igual à probabilidade de Z estar entre menos 0,20 e mais 0,60. Bom, vamos ver aqui de novo. Vejam que o 48 equivale ao menos 0,20 e o 56 equivale a 0,60. Certo? Agora nós temos que verificar o seguinte: já encontramos o equivalente, vamos procurar como é que a gente calcula essa probabilidade. Repare que a área entre 48 e 56 é igual à área de 48 até mais infinito, menos a área de 56 até mais infinito. Vamos voltar lá para vocês entenderem isso aqui. Olha só. O que que nós temos aqui? Pessoal, a área do 48, ela vai daqui para cima. Estão vendo? E a área do 56 vai daqui para cima. Então, o que que está acontecendo, pessoal? Se eu pegar a área do 48, seria essa figura aqui, estão vendo? Do 48 para cima, que é uma área maior, certo? E eu chegar agora e subtrair dela a área do 56 para cima, que é a área menor, eu vou encontrar exatamente essa área churada no meio que eu estou procurando. Então, pessoal, com isso eu vou poder encontrar a probabilidade aqui do meio que eu estou procurando. Então vejam, eu vou ter a seguinte situação. A probabilidade do x ser maior que 48 e menor que 56 será igual à probabilidade do x ser maior que 48 menos probabilidade de x ser maior que 56. Em outras palavras, eu estou procurando essa probabilidade aqui, a probabilidade do z ser maior que menos 0,20, que é o correspondente ao 48, menos a probabilidade de z ser maior que 0,60. Aí vem o aluno assim, peraí, professor, pare aí, esse negativo aqui, como é que nós vamos encontrar isso? Não tem na tabela, vou ter que procurar outra tabela? De forma alguma, pessoal. O que acontece é o seguinte, essa probabilidade, você acha direto isso, 0,60, você vem aqui e obtém ali, ó, 0, ó, aqui, ó, 0,6, e você acha aqui a probabilidade, 0,2743, a probabilidade de ser maior que 0,60. Essa você acha tranquilo. Então, você encontrou aquela probabilidade. Agora, o que que é essa probabilidade z maior que menos 0,20? Ah. Esse evento, pessoal, vai ser um evento mostrado ali para gente, é o valor que você quer encontrar acima de 48. Muito bem. Esse menos 0,20 eu não tenho na tabela. Como é que eu faço, então? Como a distribuição é simétrica em relação à média, isso está explicado no material lá de vocês, eu posso rebater aquela figura e vou fazer o seguinte: eu estou procurando, na realidade, o que eu tenho lá registrado na minha tabela é sempre a área de cauda superior. Então, por exemplo, seria o valor abaixo do menos 0,20, uma coisa assim. Se eu virar a figura, vai ficar acima de 0,20. Mas não é isso que eu quero a parte de baixo. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui 1 menos probabilidade de z maior que 0,20. Aí eu vou encontrar o valor, ó. 1, esse 0,20 eu vou lá na tabela, pego ali direitinho, ó, 0,40, 0,20, perdão, aqui, ó, 0,42, 0,7. Vou lá direto e consigo isso. Então, 1 menos 0,42,07 deu 0,5793. Está coerente isso? Pessoal, está. Se o z é menor do que 0, até o zero eu tenho 50%. Se ele avança mais um pouco, isso aqui tem, essa probabilidade teria que ser maior que 50%, como realmente foi. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? É só subtrair essa área maior, 0,5793, da área menor, 0,2743. E eu tenho aqui 0,3050, 30,5% de chance da variável assumir valores entre 48 e 56. Esse exercício há vários outros resolvidos, maior ou menor grau de dificuldade na unidade e exercícios também nas atividades de aprendizagem. Volto a insistir, vocês têm que ir atrás disso. Agora, uma outra coisa importante do modelo normal é que ele pode fazer o caminho inverso. Você dá a probabilidade e ele quer encontrar o valor da variável. Vamos ver ali. Veja o 11º exemplo na unidade 7. Supondo a mesma variável aleatória x com média 50, desvio padrão 10. Encontre os valores de x situados à mesma distância abaixo e acima da média, que contém 95% dos valores da variável. Olha só aqui, agora você deu a probabilidade, você quer os valores. Isso aqui a gente chama de intervalo de confiança, qual a probabilidade que o intervalo contenha 95% dos valores. Então olha só que legal, olha a figurinha aqui. Você tem um 50, tem um x1 que você não sabe quanto é que é, só sabe que ele é menor que a média. E o x2 também. Agora, eles são simétricos em relação à média. Então, se tem 95% entre eles, quanto é que sobra para fora? 5%. Como é simétrico, sobra 2,5% na parte de cima, 2,5% na parte de baixo. Nós queremos encontrar esses caras aqui. Agora, nós sabemos o seguinte: essa distribuição é equivalente à normal padrão, que é centrada no zero. Então, o x1 é equivalente ao z1 e o x2 é equivalente ao z2. Só que esse z1 aqui está à mesma distância do zero do que o z2. Então, o z1 nada mais é do que o z2 com sinal trocado, negativo. Perceberam isso? Está à mesma distância de zero. Então, o que está à direita do zero é maior, o que está à esquerda do zero é menor que zero. Então, vejam, qual é a probabilidade dessa variável z ser maior que z2? Alguém nos disse que ela vale 0,025. Aí vem aquela questão: como é que eu faço para encontrar isso aí? Se vocês forem na tabela, vão perceber que o valor de z correspondente é 1,96. Vamos encontrar ali, pessoal. Reparem, eu estou procurando pelo valor 0,025. Aqui são todos valores altos, ó, 17%, coisa assim. Vamos procurar. Opa! Aqui eu já tenho valores mais baixos aqui, ó. Estão vendo, ó? 7%. E olha aqui, 3%, 3,29%. Estou na área, como diz o outro. Vamos procurar mais um pouquinho. Se eu descer aqui, eu tenho 2,62%. 2,56%, achei! 2,5%. Qual é o valor de Z correspondente? Aí você olha aqui, na linha. É o valor, primeira decima, parte inteira 1, primeira decimal 9,6. Aí você sobe aqui e vai encontrar a segunda decimal 6. Então, de acordo com a tabela que você tem aqui, você vai ver, probabilidade de Z maior que 1,96 vale, né, 0,025, que é o que você está procurando. Então, nessas circunstâncias, você vai lá nos seus dados e diz o seguinte: olha, probabilidade de Z maior que 1,96 igual a 0,025. Por isso que o pessoal gosta tanto do 95%, que é um dos, provavelmente o único valor que o valor de Z aqui, no caso aqui bilateral, você encontra o valor exato de Z, não tem que fazer interpolação, nada. E Z2 vale 1,96. O Z1 vai valer quanto? É só trocar o sinal. Ele está à mesma distância, 1,96 e os padrões abaixo da média. E agora? Moleza, pessoal. Agora é possível obter os valores de x1 e x2. Tranquilo. Aí, ó. É só isolar o valor de x na expressão. Você vai pegar a média, somar o produto de z multiplicado pelo desvio padrão. E aí você tem o x1. Olha lá, 50 mais. Cuidado com o sinal. O z1 é negativo. Esse valor aqui dá abaixo da média, 30,4. E aqui o outro dá positivo, 69,6. Então, entre 30,4 e 69,6, você tem 95% dos dados dessa variável x. Certo? Então, esse tipo de comportamento é muito importante, a gente vai ver depois em inferência estatística. A gente vai querer encontrar esses limites e vai ter que procurar na tabela da normal para saber o valor de z correspondente à probabilidade que a gente está procurando. E vamos ter que procurar também no próximo modelo que nós vamos estudar daqui a pouquinho, que é o modelo T de Student, que é um modelo muito importante para inferência estatística de pequenas amostras. O próximo modelo, o modelo T de Student, ele tem, é muito importante ressaltar o seguinte, é uma derivação do modelo normal. Ele foi desenvolvido por um estatístico chamado William Gossett. Mas, como ele aplicou esse modelo em problemas da cervejaria Guinness, era segredo industrial, ele tinha que publicar os artigos dele com sobrenome, um pseudônimo, Student. Então vejam que interessante aqui, ó. Ele é mais apropriado para o processo de estimação de parâmetros usando pequenas amostras. Nós vamos ver isso na unidade 9. Eu estou só adiantando para vocês como é que esse modelo funciona. Nós não vamos entrar em muitas preocupações agora, porque isso vai ser muito mais usado em inferência estatística. Então vejam, o modelo tem média igual a zero, como a normal padrão, mas a variância dele depende do tamanho da amostra que você está lidando. O Student descobriu isso, que a variância aumentava para pequenos tamanhos de amostra. Que a variância normal padrão, ela é fixa em 1. E ele viu que não funcionava isso para pequenas amostras. Não funcionava direito. Então, onde N é o tamanho da amostra que foi retirada para o processo de estimação. O modelo T tem N-1 graus de liberdade. Esse grau de liberdade aqui, pessoal, tem a ver também com o tamanho da amostra. São valores que podem variar livremente, mantendo a média intacta. Então, a tabela da distribuição T tem esse número de graus de liberdade, tem aquelas as probabilidades que nós vamos ver depois. Então vejam aqui, ó. Para cada valor de N, nós temos uma curva T. Então vejam aqui, ó. Nós temos essa aqui, é a curva T com 1 grau de liberdade, uma amostra tamanho 2. Ela tem uma grande variabilidade, ela tem uma cauda bem grande. Quando T vai para 3, o grau de liberdade vai para 3, ou seja, temos uma amostra tamanho 4, ela já tem uma variabilidade menor. E quando o número de grau de liberdade tende a infinito, você a distribuição T passa a ser a normal padrão, passa a ter variância 1. Certo? Então vejam, da mesma forma que a distribuição normal, nós temos uma família teoricamente infinita de funções. Vamos ver o 13º exemplo da unidade 7. Imagine a situação do exemplo 3. Que a gente acabou de ver. Vamos obter os valores de T, mas agora de T, não da normal. Simétricos em relação à média, que contém 95% dos dados, supondo uma amostra de 10 elementos. Então vejamos. Encontrar os valores de T1 e T2 simétricos em relação à média, que contém 95% dos dados. Reparem, não se esqueçam, a distribuição T, modelo T, tem média zero. Então, o que que você faz? O T1, você sabe que é, como no caso que a gente acabou de ver, vale menos T2. E você sabe que a probabilidade de T ser maior que T2 vai ser 0,025. Aí, o que que você tem que fazer? Se a gente olhar aqui nas tabelas, vamos ver que existe também, pessoal, a tabela da distribuição T de Student. Aqui, ó. E aí o que acontece? Ela tem área na cauda superior e você tem que, pelo número de graus de liberdade, você vai encontrar o valor que você está procurando. No nosso caso aqui específico, pessoal, foi dito para a gente o seguinte: N igual a 10, então T terá 9 graus de liberdade. Então o que que eu faço? Eu vou na tabela e procuro na linha do 9 graus de liberdade, e como é uma coisa simétrica, eu vou ter 2,5% para cá, 2,5% para lá, eu tenho a situação assim, a área na cauda superior, 0,025. Eu só tenho que fazer o cruzamento e encontro que o valor de T, que define esses 2,5% maiores e os 2,5% menores, 2,262. Então, T2 vale 2,262 e o T1, já que a média da distribuição T Student é zero, é menos 2,262. Bem tranquilo isso aí também de fazer. Nós vamos praticar bastante isso aí quando chegarmos no modelo de inferência estatística. Muito bem. Se você quiser saber mais sobre modelos probabilísticos para variáveis aleatórias, discretas e contínuas, nós temos essas boas referências aqui. O nosso livro, o livro que eu sou um dos autores, Estatística para Curso de Engenharia Informática, os capítulos 5 e 6, e o livro do William Stevenson, Estatística Aplicada à Administração, os capítulos 4 e 5. Muito bom esse livro também. Na próxima aula, nós vamos ver os conceitos de inferência estatística. O que é inferência estatística? Os tipos, os parâmetros e estatísticas e as distribuições amostrais das principais estatísticas média e proporção. Certo? Então eu peço a vocês, novamente, como eu sempre termino as minhas aulas, pedindo a vocês para fazerem as atividades de aprendizagem, entrar em contato com os tutores e, caso isso não seja suficiente para dirimir as dúvidas, anotar tudo para apresentar na videoconferência. Certo? Aproveitem a oportunidade, tá? E por favor, não esqueçam, não deixem para a última hora, tenham disciplina de estudo. Estudo à distância exige muito mais disciplina do que um estudo presencial. Certo? Então, obrigado e até a nossa próxima aula de inferência estatística.